outra reunião que já viria junto no mutirão de cirurgias, que o diretor já disse que não gosta do nome de mutirão.
Mutirão, nossa,
vou passar a lista de presenças. E o que existe de possibilidade? A gente sabe que tem alguns municípios que já estão fazendo um acordo, não sei qual o nome que o senhor diria, então, para
É que
fazer essa.
mutirão, vereadora, quer dizer o seguinte, que a gente vai juntar 10 e vão fazer tipo assim, que nem fizeram em vários lugares aí. Naquele dia faz 10 cirurgias. E isso o nosso diretor técnico é completamente contra, porque isso aí, do ponto de vista de infecção, de coisa e tal, é um problema muito sério. O que a gente pode
O que
fazer é
se pode fazer?
viabilizar um recurso, nós organizar como será, e tudo bem, o município então vai lá dar 50 mil, digamos, vamos fazer um. E o município vai dizer, ah, isso aqui então tem tantas pessoas, e o município vai regular para nós fazer a cirurgia. Isso pode acontecer. Isso pode
Para
acontecer.
agilizar,
Gastra-teto. Isso
tá,
tudo
é
gastra-teto.
o que preocupa, o que nos preocupa nesse momento?
Mas
A Cris sabe que eu falo
sem recurso.
seguidamente com ela. E as pessoas que estão nessa fila, que nem vesícula, tem parente, nós tem crise de vesícula, o pessoal fica mal, fica
Ó,
muito
eu
ruim.
estou com 186 pacientes no aguardo de cirurgia de vesícula, mais os que estão direcionados depois que começou o Covid. Então, nós devemos ter em torno de 500 pessoas na fila de
Só
espera.
vesícula.
Só vesícula.
Só vesícula, fora as outras doenças que
Olha
tem.
a fila aí que a gente
Lá
tem
no
mais ou menos.
hospital, na cirurgia geral, são 186 pacientes de Montenegro.
É, e eu tenho uma
505.
cirurgia geral.
O número é o mesmo.
Viu só? Tá, e o que que a gente pode fazer nesse
É, mas
sentido? Tem?
186 dá 400 praticamente.
Tá, e o que que pode ser feito nesse sentido? Tem como fazer alguma coisa para agilizar, para dar retomada, para a gente continuar, para a gente fazer alguma coisa? Porque as pessoas estão na fila, algumas talvez nem vão conseguir chegar na cirurgia, talvez morram no meio do caminho. O que a gente quer é que aconteça o mínimo possível de mortes nesse meio de caminho. O que que a gente quer? Agilizar, que possa ser feita alguma coisa. O que que pode ser feito? Secretária, diretor, financeiro, o que que dá para ser feito nesse sentido?
A nível de atenção básica, é encaminhar os pacientes.
A nível de hospital, o Alex tem aqui os custos. Fala aí.
Quais os cursos?
Na verdade, voltando ali o que o doutor Gia colocou antes, a gente tem contratualizado com o Estado 70 cirurgias eletivas mês. Hoje a gente tem uma lei federal que ela desobriga o cumprimento das metas em função da pandemia até dezembro.
Sim.
O hospital até em julho agora retomou com algumas cirurgias da ginecologia.
Ginecológico.
E aí, em função desse programa, o diretor colocou antes, assistir, a gente teve que dar uma recuada, né? A gente teve que dar uma parada. Então, não é que o hospital não faça os atendimentos, a gente faz aqueles 70 dividido nas especialidades cirúrgicas que a gente tem. A gente até fez um levantamento, trouxe para vocês aqui, hoje a gente conta com três especialidades cirúrgicas, né, no caráter eletivo, que é o bucomaxilofacial, a ginecologia e a cirurgia geral. Da bucomaxilofacial, hoje a gente tem 12 pacientes aguardando em lista de espera para Montenegro, até não é um número tão alto. Da ginecologia tem 35, já contando com esses que a gente realizou em julho, e da cirurgia geral tem 186. A gente recebe para fazer os procedimentos e a gente faz de acordo com o nosso planejamento, a nossa organização no hospital mensalmente. Para fazer alguma coisa extra-teto, além desses 70 que a gente tem contratualizado, aí isso a gente sempre vai emperrar na questão do custo, né, Camila? A gente até trouxe aqui os procedimentos que a gente tem em lista de espera e o custo que a gente tem de cada um realizado no histórico de atendimentos que a gente já fez. Acho que para a gente começar algum diálogo, para poder fazer essa gama de cirurgias, além do que a gente tem no contrato, teria que ver a questão dos custos dos procedimentos. Por exemplo, vou só dar uma média de custos dos procedimentos da bucomaxilofacial. 1.535,77. Tem procedimentos que tem um custo mais elevado, outro tem um custo menor, essa é só a média. Da ginecologia, 1.409,27. E da cirurgia geral, 2.388,31. Essas são as nossas médias de custo desses procedimentos eletivos. Aí, claro que teria que ver toda a questão do recurso, né, que é a parte mais difícil de compor para a gente pensar nessa questão dessas cirurgias extra-teto.
Fala, fila. Tem alguma coisa para nós?
Não, olha a conta que ele fez ali. 2.186.
Por procedimento.
Por procedimento, né?
2.186 procedimentos.
E aí, nisso, contando que o paciente não vai complicar e que ele não vai para UTI, né?
Isso, ó. Contando a questão toda do custo cirúrgico, sala de recuperação, 1 ou 2 dias de internação, sem intercorrência, né?
Tá, mas assim, ó, esse é o total de pessoas que estão na fila de espera, tá? Mas não existe nada, não existe nenhum recurso do município que a gente possa dar para a gente conseguir agilizar pelo menos um pouco, não fazer tudo, mas pelo menos alguma parte disso.
Hoje, no orçamento, não temos nada previsto.
Não tem nada previsto? Não. Nada que possa ser feito?
Todo o orçamento nosso ele é feito para atender a base, né? De baixa complexidade. Esse é todo o nosso orçamento. Nós não colocamos no orçamento nenhuma verba para atender média complexidade, que é a obrigação do Estado. Até aquele 1.050.000 que o município passou, nós tiramos o recurso livre de outras destinações que tínhamos. Remanejamos, né? Porque não tinha essa previsão.
E aquele 1.050.000 foi usado para quê, diretor?
Covid.
Covid? Sim. Mas não veio recurso federal também do Covid?
Eu só acho que, que o recurso... Vereadora?
Não, é que veio federal.
A gente ficou lá com um paciente 58 dias, investindo nele mais de R$140.000. Os medicamentos que custavam 100 foram parar em 500. O dinheiro do governo federal, se não viesse aquele dinheiro do teto MAC, que foi a salvação do final de ano do ano passado, só que esse ano não veio mais nada. E o Estado passou por um hospital. Se a gente pegar 20 milhões e dividir entre todos os hospitais, vai ver quanto sobrou pro HM. Porque o Estado, dinheiro novo, só passou um tantinho desse tamanho assim. Dinheiro para Covid novo, desse tamanho, acho que se deu 200 mil foi muito. Que foi aqueles 90 milhões que eles juntaram, Tribunal de Contas, Ministério Público, Tribunal de Justiça e coisa e tal, e o Estado entrou com 20. E aí dividiram para nós. Coube 617, entrou o dinheiro, no dia seguinte foi passado para cima, 410 mil para botar outro tubo no tomógrafo, 410 mil no tubo do tomógrafo, porque durante o ano passado nós gastamos um tubo e agora já estamos no segundo, porque todo paciente que entra com síndrome respiratório, no mínimo é uma tomografia, fora as tomografias depois, se ele ficar internado, de controle. Então, é isso. Os custos a gente tem para mostrar para quem quiser, né? Aliás, eu vou lhe sugerir uma coisa, eu digo sempre isso, sabe? Então, se a senhora tiver qualquer dúvida sobre os custos do hospital, a senhora faz o seguinte, a senhora solicita, porque a senhora tem poder para isso, a senhora solicita junto ao Ministério da Saúde, junto ao Programa Nacional de Gestão de Custos, PNGC. O Hospital Montenegro é o único hospital do Rio Grande do Sul, desde 2014, que todo mês, sem falha, está lá os custos do hospital. O que custa a direção, o que custa assistência, o que custa compras, tudo está lá. Tudo. Então, se as pessoas têm qualquer dúvida, elas têm que procurar o Ministério, que é aquele que a gente deve satisfação. Entende? Então, os custos estão todos lá, todos os meses. Nós somos o único hospital do Rio Grande do Sul. Eu gosto de dizer isso porque nós somos o único hospital do Rio Grande do Sul que presta contas para o PNGC, para o Ministério da Saúde. Então, quando a secretária diz, ah, eu não consigo fazer os custos, não sei o quê, eu já disse mais de uma vez para ela, secretária, vai lá no PNGC, baixa as planilhas do hospital, a senhora vai ver lá, por lá a senhora já consegue saber quanto é que custa um hospital. Porque a gente tem controle de todo o custo do hospital. Todo. Todo. Então, o dinheiro do governo federal veio para ajudar a salvar mesmo. Porque os custos do hospital bateram no teto. Outra informação. Nós temos historicamente um investimento de 200 a 220 mil ano de EPI. O ano de 2020 nós aplicamos 1.100.000. Então, sabe, caixa de luva que custava 20 pila, nós chegamos a pagar 94. Polimixina B, que custava...
Uma bola de
sedativo. Mas teve bastante doação também de emendas parlamentares, né? Teve doação de EPIs também. Eu vi que teve bastante doação.
Sim, de EPIs. Mas ela sabe quantas caixas de luva um hospital gasta por dia?
Eu acredito que seja bastante, mas essas ajudas.
Foram de 3 mil luvas por dia. Então não, isso não, não. Não tem como, sabe? O custo de internação de um paciente com Covid, nós tivemos mais de 600 pacientes internados de Covid. Mais de 600 pacientes, isso não... Mas eu não... Aqui, a discussão não...
Sim.
Né? A gente tem todos os... Nós temos toda a questão da Covid, ela está lá nas pastinhas rosa, nas pastinhas amarelas, ela foi tudo separado. O recurso que a prefeitura nos deu, que o, que o prefeito teve a sensibilidade de nos dar, está tudo lá, medicamento, EPI e horas de médico para ajudar nós na UTI. Né?
Ali foi feito o plano. Então, né?
Foi feito um plano de trabalho, foi prestado conta sim, do plano de trabalho. Isso para nós não tem. Não tem, né? A hora médica, nós pagávamos 120, estamos pagando 170. E olha que nós conseguimos ainda, porque a gente é antigo, na Promédia a gente tem uma relação antiga, porque tem gente recebendo 220, 250. E aí, se tivesse apertado o nosso cerco, como é que a gente ia fazer? Ia ter que pagar isso para ter um médico intensivista, entendeu? Então, essas coisas que muitas vezes as pessoas não... Não estou dizendo que a senhora não tem conhecimento, mas é que as pessoas não entendem direito, né? Eu quando assino lá as pastinhas azul para a farmácia, é pedidos 25 mil, 28 mil, 35 mil, né? Aqui, a polimedicina, quanto é que a gente pagava? Lembra quanto é que a gente pagava?
Pagava entre R$24 a R$28. E era uma das mais caras. Ah, chegou a custar R$300.
Uma ampola. Uma ampola de polimedicina B. Que é quando ele está... Eu estou aqui do lado do médico, mas eu posso falar porque é de tanto... Quando o cara está lá no leito, depois que... É polimedicina B, quantas ampolas por dia? Então, é o custo que a gente tem... E não é só nós, né? Todos os hospitais do Rio Grande do Sul estão dizendo a mesma coisa. O de Camacô já tem até, inclusive, um processinho que ele apresentou na secretaria. Ele já jogou 6 milhões a mais em cima do Covid. Lá eles tiveram muito problema de Covid. Aliás, lá eles tiveram até a médica, que é, né? Então, o custo ficou muito caro. As empresas, elas aproveitaram e o problema vai ser o seguinte, que elas jogaram tudo para cima e agora como é que vão baixar? Como é que vão baixar?
Não baixa mais.
Não baixa mais, entende? Não baixa mais. E isso que me assusta, porque nós estamos na pandemia e o governo do estado está preocupado em tirar dinheiro de quem atende. De quem atende, né? Então é bem complicado isso para nós, assim, a gente não consegue entender.
É que assim, eu acho que foi uma falta de sensibilidade, porque é o único, nós temos o único hospital da região, nós não temos outro. E são vários municípios, todos ao redor aqui, que são atendidos pelo Hospital Montenegro. Então, assim,
basicamente, 14,
não tem explicação. Não, dá mais de 14.
Dá mais de 14 para
atendimento de porta aberta da linha Rui, é mais, né?
Ah, tem de Triunfo também, que não é do Vale do Caí.
Acaba,
né?
Vindo o portão para nós, Estância Velha, até...
Itabaí não vem, Itaquari não vem.
Vem.
Meu Deus.
Se não são do Vale do Caí, passa então de 20 municípios.
Então, assim, ó, é muito complicado isso.
Então, não existe dinheiro para a gente fazer esse repasse, então, para agilizar as cirurgias, não existe recurso? Não.
Nem programação.
Nem programação. É. Então, primeiro, eu acho que em primeiro lugar veio outro problema que a gente precisa ver, então, é que é primeiro ver se vão ter recursos estaduais para manter o hospital.
A primeira coisa que a gente tem que ir é atrás do Estado, que é o que a gente está tentando fazer, certo?
Então, primeiro tem que acertar a situação do Estado. Enquanto essa situação, não dá para avançar em mais nada.
Sim.
Não tem como avançar em nada. Porque não adianta também a gente querer que eles façam um hospital como referência de laqueadura, não adianta ter como referência para agilizar a cirurgia se não tem o básico.
Eu posso dar uma ideia para a senhora?
Diga.
O que a senhora pode fazer é que se a gente depois conseguir alinhar um hospital, a senhora pode fazer uma proposta para os seus colegas de que algum pedaço daquilo que sobra aqui da Câmara de Vereadores seja feito um plano destinado de ação para isso. Aí não, pode ser feito. Estou, né? Dando uma ideia aqui, né? Nem falei com vocês, mas eu acho que poderia, daqui a pouco os vereadores conversarem.
Como vocês nos ajudaram ali nos testes
de nada. Seria a única forma, porque para o município, eu acho que ele não tem nem tempo hábil de estar fazendo modificações na lei orçamentária, tá? Nós já estamos caminhando para o final do ano, então talvez seria uma saída pegar algum dinheiro aqui da Câmara, né? E a gente fazer junto um plano de ação, dizer, olha, tantas pessoas, nós vamos fazer, definir até os critérios que vão ser feitos, né? Para não ficar ninguém, né? Aquela coisa, o vereador lá botar os nomes, tá? Aquelas coisas que você sabe, sim, né? Faria o critério, a secretaria faria os critérios lá, e a gente poderia fazer uma combinação, os custos sendo cobertos, a gente tendo condições, a gente faz. O hospital é parceiro para fazer. O que a defesa da direção nossa aqui, não é má vontade, gente. A defesa da direção vai ser não botar o trabalho de 10 anos fora. A gente demorou 10 anos para dar uma organizada, e agora se a gente titubear, o trabalho vai fora. O hospital é um hospital privado e nessa hora ele só conta com ele mesmo, né? Ele não conta com mais ninguém. Porque as pessoas querem que o hospital faça as coisas, mas a gente sempre deixa claro que precisa ter o recurso para fazer. O hospital, ele é só um prestador de serviço. O hospital, ele não tem dinheiro, ele não,
Né?
Ele não gera recurso.
Ele não gera recurso, ele é um prestador. Recurso. A gente está ali, tem a equipe, as máquinas, o pessoal.
Depende de alguém que injete dinheiro em cima para poder prestar o serviço.
Isso. A minha preocupação.
Precisa de recurso. Eu me lembro em 2011.
E saúde come recurso.
Câmara, nós repassamos. Teu pai era vereador.
Chegaram a repassar já, então, vereador?
Nós repassamos quase 500 mil para o hospital. Sobras da Câmara, foi tudo para o hospital. Não foi para a rua, não. Ah, vamos calçar aquela rua, vamos fazer isso, vamos fazer isso. Saúde, hospital. Quase 500 mil.
É que saúde toma muito dinheiro. As pessoas, ah, eu vou pagar um tratamento de câncer muito. Particular de coitado, não sabe o que estão falando.
Nem ideia, não sabe o que é terapêutico, né?
Não sabe o que estão falando, não sabe.
É, as pessoas falam muito, mas elas não têm clareza, né, da questão. Por isso que a gente, assim, nem... Qual a preocupação nossa? A senhora teve um passamento de um sobrinho seu lá, né?
Lembra?
Isso. Uhum. Então tá.
Sim.
É que a gente vai ter mais claro agora quando vier o laudo lá do coisa, o que aconteceu. Aí vieram me perguntar, assim, gente, tinha médico, tinha enfermeiro, tinha técnico, tinha medicação, tinha raio-x, tinha todas as condições, tinha. Essa é a preocupação que a gente tem. Agora, muitas vezes a gente não tem como nós não temos nem como. É alguma conduta, né? Uhum. Conduta, bom, aí o médico não fez, bom, aí não sei, mas estão todos lá. Então a preocupação que a gestão tem é que tem que estar tudo lá. Tem que ter medicação, os médicos, não pode ter ninguém faltando no plantão, tem que ter toda a estrutura. É isso que é a nossa preocupação, ter a estrutura lá. Agora, se alguém tomou alguma decisão errada, isso a gente também vai, sempre vai fazer isso, né, nos momentos corretos. Então a preocupação que eu tenho é não faltar nada. E não falta. Até hoje não faltou. Graças a Deus não faltou.
Isso o senhor pode gerir da melhor maneira possível. Sempre tem crítica. Como dos secretários, pode usar da melhor maneira possível. Tá? Sempre tem crítica. O povo é muito difícil. Quando eu era guri lá no interior, eu me lembro disso aí, eu estou com 65 anos hoje, não tinha, para ter acesso à saúde, tinha que ter dinheiro para pagar um carro para levar, tinha que ter dinheiro para consulta, tinha que ter dinheiro para remédio, tinha que ter tudo. Hoje, ela busca fazendo lá fora, é atendido sem pagar médico, ganha remédio e ainda leva embora. A pessoa lá ainda critica. Gente, a saúde está muito boa perto do que era.
É, nós não tínhamos plano de saúde. Eu ainda, quando eu era pequena, minha mãe conta que eu era do tempo do NPS ainda, que ela tinha que pagar a consulta, que ela teve que pagar
o INAPS.
O INAPS.
Só que tinha carteirinha amarela.
É, tinha carteirinha.
Na casa
eu tenho até hoje minha carteirinha.
Esses anos todos aí.
Isso eu também tenho mandado.
Eu tive uma infecção muito severa e minha mãe teve que pagar a consulta particular e ela disse que foi bastante custo. Então isso eu já não lembro, mas eu sei que vivi isso. Então eu tinha 4 anos de idade na época, isso foi em 82. Então eu sei da gravidade e eu sei, por ser também da área da saúde, também entendo como funciona a saúde, eu sei como é a saúde, que a saúde é complexa. As pessoas muitas vezes, eu vou pagar particular para mim me tratar de câncer. Eu digo, tu não sabe a besteira que tu tá falando, tu não sabe o absurdo que tu tá falando.
Impagável.
Não tem, é um saco sem fundo, tu pode vender a casa, pode vender tudo, pode vender tudo. Não,
que eu passei.
É. Mas então tá, então eu acho que o próximo passo, então, se vocês, a Cris, então, se me coloca a par, por gentileza, desta reunião que teremos com o Estado, então, eu quero participar, eu quero estar a par desta reunião, quero estar junto, para nós vermos quais os rumos que serão tomados e a partir...
Estou aguardando só o dia para ver o dia que vai ser a reunião.
Tá. Eu acho que o primeiro passo é primeiro definir isso aí, enquanto não tiver essa definição, não adianta querer tomar nenhum outro passo adiante, porque tudo é incerto neste momento, né? Então tá, eu agradeço, então, a presença de todos vocês.